O rapaziada que está nos escutando. Aqui é o podcast História Não Serve Pra Nada. Pela primeira vez, nós três garotos inexperientes ainda com isso. Não temos áudios muito bons, não temos ainda muita coisa, mas vamos nos apresentando aí. Meu nome é Gabriel, conhecido como Grande por alguns também. Eu fiz história ali na faculdade da UFOP. Universidade Federal de Ouro Preto, licenciatura em História. Agora, senhores, estou aqui com meus dois amigos.
Pois bem, meu nome é Ricardo. Tudo bem, gente?
Experiente.
Experiente. Tenho minha formação também voltada para a história. Fiz a graduação na Universidade Federal de Ouro Preto, o mesmo do Gabriel. E a gente está iniciando esse podcast aí pra gente discutir algumas coisas interessantes, história, cultura pop, né, e tudo mais. E é isso.
E o último esquisito?
O restante, sou Vitor, Piracicaba, me chamam de Billy, né, e Mariana é Vitor mesmo, não tem mudança nenhuma não. Mas, também formado em história, mas é isso aí, tamo aí.
Aí, agora com o nosso time já formado, né, três amigos de sala ali em Minas Gerais, que é somente a terra de nosso amigo Ricardo, né? Que ele é de BH.
Somente a Joe.
O nosso intuito com esse podcast é simplesmente falar de qualquer coisa da cultura pop, só que envolvendo história. Porque a gente sabe, né, que a gente vive num momento complicado aí em relação a matar a disciplina de história. Muita gente, né, voltada às vezes até muito contra, diríamos.
Não só a sociedade, né, mas dentro da história mesmo, tem muita gente que ainda pensa que a história tá resumida aos livros, né, aos documentos, e a gente quer passar uma ideia que a história tá, se a gente parar para pensar, tá em muitos lugares, né, e um desses lugares
Sim.
a gente vai trazer aqui, né, que é o caso do primeiro episódio, que é um game, né.
Red Dead Redemption 1, para quem curte, né? Um dos jogos mais famosos aí. Agora é uma franquia, né? São dois jogos da Rockstar. A gente vai falar um pouco disso, mas agora eu, como âncora desse programa, queria trazer uma, como historiadores gostam, né, uma problematização aqui para vocês dois.
Pode mandar, pode mandar.
Seguinte. Igual o Ricardo falou aí da questão dos próprios historiadores mesmo, dentro da própria história, né? As pessoas estarem sempre pensando na questão só do passado, na questão do documento impresso, do documento da folha. E a gente está tratando aqui, por exemplo, aqui no primeiro episódio, de um game, né? O que que vocês acham da questão do videogame como uma ferramenta histórica atualmente? Falam aí para mim, eu tô curioso.
Bem, eu acho que serve para tirar um pouco o historiador daquela cadeira de marfim, né, bem cheio com pompa, né? Eu acho que serve para colocar ele um pouco com os jovens, com o que as pessoas gostam de jogar, que as pessoas gostam de entreter, desde o celular que tem joguinho de sobre Idade Média, sobretudo, até consoles mais pesados e computadores. Hoje em dia, acho que o Ricardo sabe falar até mais que eu sobre isso.
Não, que isso, experiente.
Passou a bola pegando.
Não, na verdade, eu acho importante porque a história, ela não está parada, né? A história não está parada no passado. Então, a gente tem que, o tempo inteiro, dialogar com as inovações, né? Da sociedade, das mudanças, né? E eu acho que uma dessas coisas são as mídias. Coisa que eu vejo um pouco no campo da história, que a gente precisa ampliar isso. A gente está aqui para poder trazer esse espaço para a gente também, como historiador, né?
Sim, com certeza. Renovar, né, um pouco. Até porque a gente vê, né, em sala de aula, dando aula mesmo, quando a gente começa a falar só da questão de texto, de, assim, né, vamos ser sincero e direto aqui, coisarada velha, assim,
Vou
a
mandar no meio,
molecada
né?
nem. Vamos, né, parar de ser hipócrita. Quando a gente começa com esse negócio de de texto, disso, daquilo, você vê que a molecada já fica menos instigada do que, por exemplo, jogar um Red Dead Redemption, analisando o jogo, né? E assistir um documentário daqueles que o narrador tem aquela voz dramática e tudo preto e branco e lento, tá ligado?
E dá sono.
Isso é verdade.
Mesmo jeito.
Isso é verdade. Dá um sono do caramba, cara.
Mano, deixa eu falar pra vocês. Esses dias, né, uma turma lá tava apresentando seminário de Primeira Guerra Mundial. E aí as meninas lá do grupo colocaram um vídeo. Acho que, né, se eu passar pra elas vão até estar ouvindo isso. Mas não foi por mal, não. Elas passaram um vídeo assim, mano, nossa, do quando o Franz Ferdinand morreu lá, que foi o estopim da guerra, e era aquela dramatização, aquele negócio preto e branco. Ô, mano, eu tava assistindo assim, eu quase dormi na apresentação delas.
E o seu professor ainda, hein?
Esse é um cara sincero.
Ah, eu vou ser sincero, desculpa. Eu sou do século XXI.
Tem que ser sincero, né, não, Vitor?
Tem que ser, eu concordo. Eu acho que só sendo sincero pra gente buscar o problema, porque vai ficar com essa lenga-lenga, esse o historiador está acima de tudo. Primeiro que a gente não tem mais empolgação da sociedade, né? Ninguém, quando vai um historiador falar da sono, ou é o carnal, ou é isso, ou é aquilo, sabe? Passou disso, é o cara lá falando alguma coisa. Ninguém mais quer saber, entendeu?
Isso é verdade.
E é engraçado, porque eu quis fazer história porque eu jogava o Assassin's Creed, né? E aí eu vi aquelas torres, aquelas questão do Renascimento, e ali que eu me interessei, né? Não foi nessas questões de documentário, que também a gente, né, nada contra também quem curta,
sim,
mas, né?
Sim.
Os tempos mudaram,
mais
interativo,
né? Mais interativo.
E hoje em dia mesmo, os próprios documentários, eles estão mudando. Porque não dá pra ficar mais aquele cara falando e um monte de imagem preto e branco no fundo. Isso tá mudando, você pode perceber nos documentários mais novos. São documentários que encenam batalhas, que tem toda uma cinematografia muito grande, que gastam muito mais dinheiro.
Vocês viram aquele documentário, acho que é da Primeira Guerra, que saiu no Netflix agora, que é Primeira Guerra em cores? Vocês viram isso?
Eu vi o da segunda, mas esse da segunda é um pouquinho mais antigo.
É porque isso cai muito no que você tá falando também, Vitor, da questão de... Então, da questão de os caras tiveram um trabalho de colorir todas as imagens para passar no documentário. Fica mais... É outros tempos, né? Fica mais
atrativo. É outros tempos. E eu vi também na BBC que teve um historiador... Ele é mais alguma coisa além de historiador, eu esqueci agora. Ele coloriu e colocou som nas imagens.
Ele é triste.
Ele coloriu. É um triste historiador. Ele coloriu e colocou som nas imagens ainda, né? Tendo como parâmetro uma análise, né, das imagens que ele fez e outras pessoas fizeram e botaram som. Tá mudando, né? As coisas estão mudando. Até aquela imagem e som já tá ficando meio chato, né? Cada vez a geração que passa é mais interativa, as coisas têm que chamar mais atenção, né?
Sim, e precisa mudar. Voltando, né, só para essa questão aí dos games, né? Esse professor em comum aqui, né? De novo, a gente já estudou na mesma faculdade, o Bruno de Medieval. Inclusive, um abraço para ele, né? Queria mandar um abraço para ele registrar aqui o nosso afeto.
Abraço.
Aí.
Abraço, Bruno.
Ele passou um livro de um historiador falando sobre o história e videogame, né? E falava como que o videogame, como que a gente cresce na nossa cabeça, por exemplo, pessoas que crescem jogando Call of Duty, que tem missões que os nazistas são zumbis. Vocês já jogaram isso?
Já.
Isso é...
Clássico.
Com palavras para...
Então... E por isso, a gente cresce na cabeça que nazista é ruim. Vocês já pararam pra pensar nisso? Por causa do videogame. A gente não precisa nem saber a história, mas já cresce com isso, sim, na cabeça.
Sim.
O próprio os japoneses também tem fases lá, né? A gente enfrenta eles, sim, lá.
E a questão do... Você falou do japonês também. A questão de... Se você cresce vendo videogame, mas também não procura um pouco da história escrita, lógico, ou o videogame não te apresenta isso, muitas vezes... Por exemplo, a questão dos japoneses, a questão dos indígenas com os cowboys, às vezes fica implícito o racismo que a pessoa não procura saber depois. Só
não dialoga, né?
Vingança, redenção e tocar gado. Red Dead Redemption 1 se baseia em fazer favores para os outros e se frustrar. De armadilho ao México, John, um ex-membro de gangue, tenta recuperar sua família das mãos de foras da lei. O Velho Oeste conhecíamos com seus tiroteios e cowboys, com seus duelos cinematográficos, está agora em declínio. O ano era 1911. Vários conflitos políticos, não apenas dentro dos Estados Unidos. Xenofobia pra caramba. Construções inovadoras, medicina tentando se desenvolver, contato entre indígenas e homens brancos. Tudo isso que envolve um dos jogos mais rentáveis da Rockstar Games. E perguntamos: qual será o reflexo das consequências históricas que envolvem o enredo do jogo? Um jogo de videogame pode ter uma ligação com o que vivemos nos dias de hoje? Ou história não serve pra nada? Daí faz uma experiência.
Ah, Zé, ficou muito bom, Zé.
Então, falar um pouquinho aqui da nossa experiência jogando o jogo. Pode começar, Vitor.
Olha, a minha experiência ela é nula com o jogo. Eu não joguei ele ainda, não tive oportunidade de jogar, mas eu acho que o Ricardo jogando... Passando, eu tenho videogame, gente. Eu sou pão duro pra essas coisas, né? Me gasto com umas coisas, mas sou pão duro com muitas... O Ricardo, o grande, me conhece. Sou pão duro com algumas coisas e gastão com outras. Videogame não é uma delas. Mas adoro videogame. Mas o Ricardo e o Granja vão conseguir conduzir aí melhor.
Sei.
Começa aí, experiente Ricardo Mineiro. Pode falar, qual foi a sua experiência, Zé, jogando Red Dead? Você curtiu? Qual que foi? O 1, né?
Cara, eu tive contato com Red Dead antes de lançar esse Red Dead Redemption, né? Que era o Revolver. Eu joguei a primeira vez no PlayStation 2. Pra mim, assim, foi um dos jogos que me marcou. E aí eu fui pro PlayStation 3, tive contato com esse, o Red Dead Redemption, né? E assim, cara, pra mim foi um dos melhores jogos que eu joguei até hoje. Tanto na questão da história, quanto na questão da jogabilidade também, né? Cara, é Rockstar Games também, né?
Eu não tive o contato nos anteriores, né, igual você teve. Eu lembro que o único contato de jogo de Velho Oeste que eu tive, assim, que eu me lembre, antes do Red Dead, foi o Gun, de Play 2.
Ah, eu joguei também.
Só que assim, mano, quando eu joguei o Red Dead 1, eu zerei duas vezes ele. Uma foi em 2012, que daí eu vi uma data aqui do jogo, eu lembro que eu já comprei e zerei, então foi uma em 2012 e uma ano passado. E eu vou falar, isso aí que você falou, Ricardo, é real. Pra mim, assim, se não foi o melhor, foi um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida, de história, de jogabilidade. Incrível. Incrível, 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 incrível. E eu até bati aqui nos negócios. É muito bom, é muito bom. Acho que durante a nossa explicação aqui do contexto histórico que se passa ele, a gente vai poder falar dos detalhes, né? Mas assim, sem sombra de dúvidas, um jogo incrível, né?
E ele foi um jogo, né? Dá uma introdução aqui mais ou menos. Uhum. Lançado em 2010, né? Ou seja, tem uns 10 anos aí que foi produzido. É um jogo disponível para PlayStation, Xbox, PC, ou seja, tá em todas as plataformas, né? Uhum. E a história dele se baseia num cara, né? Um cara chamado... Qual o nome?
John
Beston. Tá. John era um fora da lei, né, estadunidense, na época, vamos dizer assim, de pleno desenvolvimento industrial. Ele foi membro de uma gangue muito tempo. Ele volta para os Estados Unidos depois de um tempo nas celas, né? Ele volta para lá e começa a ter relações com um xerife de lá. E aí o que acontece? Esse xerife, o Edgar Ross, não sei se você lembra dele, ô Grande. Aquele experiente lá de bigode. Só que ele é inexperiente, né? Mas tudo bem. Ele chega pro John e fala o seguinte: olha, você foi membro de uma gangue no passado, e eu quero que você acerte as contas agora para você se tornar livre, para você poder viver com a sua família em paz.
Mas se cargo, onde estava a família dele?
Mas daí tem um porém: a família dele estava presa, né, por esse mesmo xerife. Ele prendeu a família dele, ou seja, ele usou isso como uma chantagem. Você vai atrás desses caras para acertar as contas com o governo. Basicamente é
mas,
isso.
Mas vamos falar a verdade, né? A gente tem que ficar fazendo favor o jogo inteiro, ficar tocando gado para aquela bunny lá, ficar laçando não sei o que, só para, né? Só para conseguir essas coisas. Tem um galera fica fazendo Joe de idiota nesse jogo o tempo inteiro. É verdade. Gente, partiremos agora para as questões do contexto histórico do jogo, né? Dado depois toda essa introdução do que é o jogo, as nossas conversas sobre a história nos dias de hoje. Vocês vão perceber também que o Vitor vai entrar nos detalhes da economia, porque o jogo ele se passa tanto nos Estados Unidos quanto no México. É mais ali no sul dos Estados Unidos, com a divisa do México ali no norte do México. Então vocês... Oh, Ricardo, seu amigo Pogdense me respondeu aqui. Enfim.
Voltando.
Eu mandei que ele tá cabuloso ali treinando, mas enfim. O Vitor vai entrar nesses detalhes econômicos e a gente vai, né, conversando o que é pra conversar. Eu queria, senhores, trazer... Começar esse contexto histórico falando uma coisa pra vocês. A Rockstar, pra fazer esse jogo, ela não queria trazer aquele estereótipo cowboy contra o indígena, né? Que A gente, sendo historiador, a gente sabe muito que tem aquela discussão de como chamar, né, o índio, entre aspas. Se é índio, se é indígena, se é povo originário, né? Povo de origem. É uma grande discussão que não vai caber agora nesse podcast, né? É nesse episódio, né, do podcast. Mas enfim, a Rockstar falou que não queria trazer isso tão em evidência, mostrando o povo originário da América, né, como vilão. Por isso que eu queria trazer de volta a questão do Gun, que é o jogo de Play 2. O Gun, quando ele foi feito, deve ser 2004, 2002, não sei a data, tá? Dá pra perceber no jogo que eles não tiveram o cuidado necessário com a imagem do povo de origem, né? Do indígena. Por exemplo, eu lembro que no Gun aparecia os índios assim, louco, tá ligado? E não falava nada, ia, e era isso. Na Rockstar, os criadores falaram que eles iam ter o cuidado de introduzir a questão histórica de fato, que foi o homem branco com contato com o indígena, mas de uma forma que não soasse, como eu posso dizer, que o homem branco tá certo, entendeu?
Superioridade, né?
Assim como muitos dos filmes americanos trazem essa visão, né?
Nossa, sim. Dessa época é notável, principalmente nos filmes, essa né, o homem branco como salvador e como que tem a razão, né? Isso é evidente. Principalmente nos quadrinhos. Mas isso vem até também de uns... Eu tava vendo nessa pesquisa, né, do jogo, do contexto histórico, econômico, Buffalo Bill, vocês já ouviram falar? Ele é um cara que fazia uns espetáculos mesmo, né? Lá em 1905, 1890, nessas duas, na última década do 19 e primeira do 20. E ele fazia espetáculos fazendo essa mesma esquete com homem branco, né, europeu, que vem e destrói o índio mau, e é isso, e todo o contexto disso. E só pegou, a mídia só pegou isso e trouxe pra tela de cinema, né? Uhum. Que é bom que a Rockstar já tá mudando.
Que é o debate, né? O debate lá que da civilização versus barbárie, né?
Sim.
Sim. E é interessante o Victor ter falado do Buffalo Bill, porque tem uma cena, eu nunca vou esquecer dessa cena aí, que eu não lembro, Ricardo, se você... Não sei, na verdade, né, se você lembra disso. Lá pro fim do jogo, aparece um personagem indígena, né? E... Você lembra disso?
Lembro.
Então, e aí tem uma hora que ele tá com o John, né? Eles estão andando a cavalo atrás da missão. E aparece pela primeira vez no jogo assim, um monte de búfalo passando assim. E aí esse personagem indígena fala que eles matavam, né, os búfalos para se alimentar. E o homem branco veio para matar por matar. E o Victor falou do Buffalo Bill. O Buffalo Bill matou cerca de 5 mil búfalos em um ano e meio. Entendeu?
Sim.
5 mil búfalos em um ano e meio.
Sim, em 1905, o Congresso norte-americano começou a intensificar a criação de reservas para búfalo. Porque tinha acabado. Eles conseguiram destruir com quase tudo e faltavam poucos. Isso é um símbolo estadunidense, né? Do Velho Oeste, de todo o Meio Oeste, Oeste Sul, Oeste Norte e Oeste mesmo. E foi quase praticamente extinto, né? Então pra você ver como que é todo esse jogo, né, de interesses do Oeste.
Sim, sem contar que o contexto que a gente tá falando aí, do game, liga muito com o que, né? Aquela ideia, né? Do progresso, né? Da sociedade. Uhum. É um período do jogo, né? 1911. A gente entra numa época que... qual que era o objetivo? Era a modernização, a urbanização das cidades, né? E a industrialização.
Sim.
A qualquer custo. Ou seja, esse indígena que está aí, eles não estão preocupados com ele. Eles estão querendo modernizar as coisas e passar por cima de tudo.
Sim. O indígena está atrapalhando, né?
Exatamente. Sim. Coisa que no jogo, ele não revela muito isso, porque o tempo do Red Dead é um pouco mais depois, mas é interessante o que o Granja falou, que mostra o indígena, vamos dizer assim, mais como um aliado, né?
Sim, sim. Mas ao mesmo tempo que mostra como um aliado, também mostra eles também se defendendo muito, porque a maioria da parte, quando eles aparecem, com o homem branco chegando e atirando. O Red Dead mostra muito isso. Eu não lembro de cenas do Red Dead assim, que mostram o indígena agressivo, violência gratuita, tá
bárbaro,
ligado?
Bárbaro, né? Bárbaro.
Eu não lembro. Pode ter tido, mas assim, eu não lembro. E essa questão do Buffalo Bill, só voltando pra essa questão aí, a questão do Buffalo Bill, como é uma lenda da televisão, né? E, enfim, falavam que ele... Essa questão de matar o búfalo é porque a carne de búfalo era muito consumida pelos indígenas. E a questão de você acabar com o búfalo afetava diretamente esse povo de origem, né? Então era uma forma indireta de extinguir eles. Olha que barbaridade, né, mano?
O búfalo, ele é um dos animais que quase foi pra extinção, né, nos Estados Unidos. Como o lobo. Você teve um período de quase extinção do lobo, né, do norte, assim, que tem nos Estados Unidos. E depois, hoje em dia, você tem tentativas de recriar a fauna, né, principalmente na Califórnia, perto de São Francisco, né, Yosemite Park, tem esses parques mais da Califórnia, que é o oeste estadunidense, que tentam recriar e tentam reintroduzir esses animais, né, na vida.
Aonde?
Em alguns parques, eu não me lembro, eu acho que o Yosemite ele faz parte. Mas são parques americanos na Califórnia que pegaram alguns lobos, né? E trazeram. Estão tentando colocar eles na vida selvagem. E isso melhorou o ecossistema do parque todo. Dos parques que conseguiram fazer isso. Porque o lobo come o coiote, controla a população de coiote, que o coiote controla a população de esquilo e de outros pequenos roedores, que vai controlando. Então você completa a cadeia, né? Que antigamente estava tudo destruído, né? É muito, muito feroz essa destruição, né? Que daí a gente entra em uma coisa voltando com o progresso, né? Progresso.
É isso que eu quero.
Eu quero ler para vocês uma frase, né? Que um senador norte-americano, essa questão do progresso estava tão colocada, né? Para tal pessoas mais de algum certo intelectualismo da época, 1900, 1890, por aí, né, que chegou culminante nessa frase aqui, né, que chega também um pouco de nacionalismo, né, a gente tem que lembrar do nacionalismo, do progresso, né. Daí a frase é a seguinte, perto do final de 1900, né, um senador brinda com outros senadores, o senador Albert Bouverieg: o século XX será americano? O pensamento americano o dominará? O progresso americano lhe dará cor e direção? As conquistas americanas o tornarão ilustre? Eu, pelo pouco que eu vi do jogo, ele traz um pouco disso. Ele demonstra um pouco dessa época aqui, né? Sim. Mas de um jeito mais falido, né? Essa mentalidade mais falida. Mas ele integra, né? Ele integra um pouco.
Exatamente. Sim, sim. Eu queria fazer uma provocação, que eu sou desses. Vou fazer uma provocação aqui, gente, porque eu não sou obrigado a passar sem fazer uma provocação. Aqui, na mesma visão do que o Vitor falou aí, do progresso, a sociedade do século XIX, né, e finalzinho do século XIX, início do XX, acreditava no progresso, na ideia do progresso, né? Nossa, precisamos fazer com que as indústrias cresçam, para o progresso da sociedade, da civilização. Tanto é que é uma época, né, que a gente teve diversas inovações, como, por exemplo, cito aqui os aviões, né, as locomotivas, os trens, o telefone, o automóvel também. Foi uma época, assim, na questão da criação, das criações, isso a gente não deve negar mesmo, foi bacana isso. Né? Mas aí tem um problema. Esse mesmo progresso que trouxe inovações e trouxe coisas boas, ele trouxe coisas ruins também. Qual delas foi, né? As indústrias bélicas, as indústrias que produziam armas, tanques, bombas. Além disso, esse progresso, ele exalta a nação, o autonacionalismo, né? E aí, o que acontece depois disso? Aí eu pergunto a vocês, se é um progresso que traz coisas boas, mas que traz coisas ruins, vai fulminar em qual movimento? 1914, depois das indústrias de armas e nacionalismo. Qual o movimento?
Tá falando da Primeira Guerra Mundial?
Primeira Guerra Mundial, pois. Sim. É um progresso que traz coisas boas, mas que traz coisas ruins. A gente tem a Primeira Guerra Mundial logo ali. Exatamente. Um progresso muito contraditório.
Eu só queria pegar esse gancho que o Ricardo falou, né? Que tudo toda essa questão dos carros, né? Do trem, dos aviões, mas um pouco mais pra frente ali do Red Dead, enfim. Tudo isso foi embalado na Segunda Revolução Industrial, né? Que é o que estava acontecendo durante o jogo. Vamos deixar assim, bem contextualizado, né? Que o que foi a Segunda Revolução Industrial? Foi quando a França, a Alemanha, o Japão e os Estados Unidos, que é no caso do jogo, né, e principalmente a Inglaterra, começaram a se estabelecer como potências muito fortes e mudar daqui para frente o destino do mundo, né, com as invenções e tal. Para quem jogou o jogo, visualizar muito bem isso. Ricardo, você lembra qual que foi a primeira cena do Red Dead? Qual que é a primeira cena?
Oh, cara, eu acho que é no trem.
Exato!
Acho que é no trem, né?
Isso. E na primeira cena, tá um John sentado no trem. É muito marcante isso. Atrás dele tem duas senhoras elitistas e na frente do John tem uma menininha falando com o vô que agora a gente tem carro, que a gente tem... estão fazendo uma coisa que voa, que é o avião, né? É, enfim, falando de toda essa modernização. E depois, quando o John sai do trem, a primeira coisa que aparece é um carro. Então, assim, só pra desenhar bem isso que o Ricardo tá falando.
Da modernização. Do cego. Isso.
Uhum.
Sabe o que eu falo pra os elitistas? Sabe o que eu posso falar? Pode falar?
Pode.
Só isso aí.
Isso, Zé?
Não entendi.
Entendi também.
Ah, deixa eu falar.
Corta essa parte.
Corta isso aí depois. É, tem uma outra base histórica, né? Vamos dizer assim, um outro contexto. Que além da questão industrial, da questão da segunda revolução industrial, tem-se um dos maiores movimentos, né, no século XX, que se iniciou em 1910, né, o que a gente chama de Revolução Mexicana. Né, e pelo que eu li sobre a Revolução Mexicana, a Revolução Mexicana ela foi o primeiro movimento que, ao seu final, é criada uma constituição trabalhista. O que quer dizer uma constituição trabalhista? É uma constituição que, né, dentro dela vai ter justiça do trabalho, jornada de trabalho entre 8 horas e, além disso, uma expansão nos direitos dos trabalhadores. Ou seja, é o primeiro movimento de revolução que a gente tem no século XX, que tanto é que esse movimento ele vai se espelhar para a criação de outras revoluções e governantes, né? Vamos dizer assim, aqui no Brasil a gente cita o Getúlio Vargas.
Sim, Getúlio Vargas.
Que veio com essa questão do trabalho muito forte, né? Que é a justiça do trabalho, jornada de trabalho, direitos trabalhistas. Então, assim, é um mundo inteiro globalizado, e a Revolução Mexicana é muito importante porque ela trouxe isso pro mundo, e também porque ela está inserida no jogo. A gente vê todo momento na granja. O John fazendo viagens pro México em busca do Javier Escuela, conversa lá com ele e tal. E a gente vê a revolução lá, cara, rolando. E isso é muito interessante, né?
Sim. Nossa, sim.
E uma coisa interessante também, pegando esse gancho do Ricardo, é que em 1911, que é o jogo, a revolução foi em 1910, né, Ricardo?
Isso. Isso em 1910.
Sim.
Sim. Você vê, se inicia em 1910. O Porfírio Dias, né, o Porfiriato, né, conhecido, sim, o governo dele, do México, foi de 1876 a 1911. Ou seja, no ano do jogo, né, que está se passando o jogo. Quando você chega nessa revolução que o Ricardo está falando, do mexicana, é porque tanto os liberais quanto os conservadores, que lutavam entre eles para ver quem iria ficar no poder, não há mais o Porfiriato. E aí a questão dessa revolução foi muito grande, porque é tanto que no jogo a gente percebe, né, Ricardo? Sempre quando a gente vai no México, é a galera da rebelião, da revolução, dando arma pra gente ajudar contra a elite.
Mas lá eles têm um motivo, né? Eles têm agora, falando da história mesmo, né? Dessa parte, Ricardo falou de uma coisa muito importante, que são as questões trabalhistas, né? O mundo do trabalho, os movimentos trabalhistas, né? Que não são movimentos socialistas, né? De muito embate, né, ao capitalismo, são movimentos de organização do trabalhador, né?
Mas você tem, que eles falam, né?
Sim, mas você também tem na Revolução Mexicana uma questão com o socialismo, você tem uma multiface, né,
questões da base ocorrente. Ideológica, tem.
Sim. Sim. Mas eu queria voltar a tentar o ponto que o Granja falou, do Dias, né?
Sim.
Que a gente tem que pensar que o Dias foi 30 anos né? E o que aconteceu nesses 30 anos, né? Esses 30 anos eles foram de um grande crescimento econômico dentro do México. De 1850, né, o México ele passou por guerra contra os Estados Unidos na década de 1840. Depois o México ele teve que enfrentar outras invasões e rebeliões internas, né, que não deram oportunidade para o México meio que entrar nessa marcha do progresso, assim, vamos dizer, do progresso técnico que eu estou falando aqui. Observando isso, né, o Porfírio, ele acontece todos os eventos históricos, né, que ele toma o poder com apoio dos militares, ele era um militar, tem todas essas questões, né, ele é muito envolvido com militar.
Ditador. Então,
ditador, né, ele é um ditador,
boa.
Né.
É gente boa.
Ó, olha, gente boa, vou falar pra você, viu?
Não, é porque eu tô falando, né? Político envolvido com militar é gente boa.
É só gente boa, só dá coisa boa isso, viu? Só. É,
não foi uma indireta, tá?
Nunca. Que isso? Sei.
Somos democráticos.
Mas voltando. Depois de tudo isso, que o Porfiriato, que o Dias ele tem, né? Ele coloca o capital estrangeiro, ele dá vazão pro capital estrangeiro e no México, né? E o capital estrangeiro, né, ele precisa de certos apoios, né? O Dias ele dá isso, ele dá uma organização política, uma certa estabilidade política no México, né? Com isso, o México consegue crescer economicamente, né? E daí, para linkar com o jogo, com a questão do transporte ferroviário, né? Acho que vocês viram muito isso presente no jogo, né? E a ferrovia ela é sinônimo do Oeste. Uhum. Sinônimo do Sul norte-americano, sinônimo do Oeste norte-americano, e também mais pro final do século XIX, com o governo do Dias, né?
Era mais de 50 mil quilômetros de trilho, mano.
Sim, é muita coisa, mano, é muita coisa. Então, a gente tem que perceber, né, que o capital ele teve bons momentos, só que o mundo do trabalho ele ficou desgastado, né? Você tem, com o Dias, né, você tem a queda nessas questões trabalhistas, ele não dá questões trabalhistas para os trabalhadores, ele vai cortando tudo, né? Assim que eclode no início do século XX, como o Ricardo falou, né? É muito evidente isso. Eu não sei, pouco que eu assisti do jogo, essa questão social, né? Um avanço técnico sem a questão social é muito evidente no jogo, pouco que eu vi no jogo. Como que é latente no governo do Dias. Que ele trouxe o capital externo, ele trouxe todo o aparato, as ferrovias estouraram nos Estados Unidos e no México também, né? Ele quase triplicou a questão de exportação do México. Apesar de ser produto primário, que é commodities, né? Commodities são petróleo, minério, comida normal, carne, essas coisas.
Isso, só dando um parênteses no que você falou aí, das malhas de ferroviárias no México, né? Que foi um empréstimo estrangeiro que o Dias fez. Quando as comitivas estrangeiras iam ao México, o Dias pedia para remover, mano, os indígenas que circulavam na cidade do México, porque senão causaria má impressão.
Nossa, então, eu nem assim, cheguei a ver esse detalhe.
Extremamente.
Completamente, né?
Aí é outra coisa. É outra coisa.
Mas isso serve para a gente pensar também como que, tudo bem, a gente pensa nos Estados Unidos, nessas questões raciais, é lógico que a gente tem que apontar o dedo, mas também a questão mexicana também, né?
Sim, acho importantíssimo apontar isso e perceber que não é só os Estados Unidos, né? Tem toda uma questão racial que envolve o México também, e dos mexicanos com os Estados Unidos, né?
Com certeza.
E nessa questão econômica aí, o Vitor, você que tá por dentro aí da questão econômica também, mais que a gente, qual que era a principal diferença, assim, da economia dos Estados Unidos para a do México?
Olha,
nessa época do Porfírio Dias.
Do Porfírio Dias. É muito difícil ele falar isso, mas nós temos duas coisas. Nós temos uma economia mexicana, que ela é uma economia exportadora. Toda economia quer ser uma economia exportadora, porque exportar é bom, né? Exportar é bom, balança de pagamentos ok, é bom, né? Agora, em comparação com o México e os Estados Unidos, olha, Tem uma frase de um norte-americano, um deputado, lá para 1840, 50, ele usou e falou assim o seguinte: olha, gente, faça igual a Inglaterra e não faça como a Inglaterra fala. O que, que ele estava falando? Não faça como os liberais ingleses falam para a gente fazer, mas faça igual os protecionistas ingleses, né? Então, o que, que a gente tem? Os Estados Unidos é uma economia protecionista que protege a sua indústria, né? E consegue fazer isso muito bem. Vide hoje o que os Estados Unidos é, apesar de estar com uma desigualdade social tremenda lá, ele é uma importante nação hoje em dia no poderio econômico.
Né? Não tem como negar, né?
Não tem como negar isso. Eu estou falando ponto econômico.
É um fato.
As merdas que ele fez para conseguir isso são inúmeras. Inclusive, subjugar o México. Inclusive, colocar suas companhias de ferroviárias no México. As suas empresas no México. Entendeu? O México, ele também tenta ensaiar um protecionismo, mas é muito difícil. Você pensa bem.
País vizinho, né, cara?
País vizinho. A gente aqui já tem problema com a interferência estadunidense na nossa economia. O Chile tentou com Allende, né, no século XX também. É, a gente tentou com o... Como é que chama? O populista nosso aqui, o Getúlio Vargas.
Getúlio Vargas.
A gente tentou ensaiar um projeto de desenvolvimento nacional, né? Que o México tentou também. Só que a interferência dos Estados Unidos é tão grande, que mexe nessas bases, né? Então, de maneira geral, o México, ele é um pouco... Ele tenta ser protecionista, mas não consegue. É muito difícil, gente, né?
É a questão do muito do que está ali perto da Segunda Revolução Industrial, é a questão do neocolonialismo, né?
Sim.
Que é o depois do colonialismo, como a gente sempre vê ali na escola básica, onde o navio vai no Brasil, Portugal explora o Brasil, os indígenas. O neocolonialismo, imperialismo, né? É onde, por exemplo, igual o Vitor falou, a guerra civil ali nos anos 1843. Ali, 1846, onde os Estados Unidos, por exemplo, quer incorporar o Texas, o México.
Sim.
Depois ainda quer pegar a Alta Califórnia, Novo México. E aí, na guerra de 1846, para que os Estados Unidos saiu vitorioso. Só que daí, quem tá ouvindo e não percebeu, porque às vezes a gente tem dessas, mas vocês podem ver algumas cidades aí dos Estados Unidos, né? Las Vegas.
Sim, São Francisco.
São Francisco, isso aí é espanhol, né? Ou seja,
com certeza. O engraçado, cara, é que a economia do México nessa época aí era bastante agrária, né? E enquanto a estadunidense é industrializada, vamos dizer assim, industrial.
Sim, principalmente no norte, né?
E aí,
sim,
a gente pega o Brasil como exemplo. São muito semelhantes com o México também, porque era bastante, sim, agrário. E o Brasil era comandado pelos fazendeiros, né? O que a gente chama das oligarquias.
Sim, as promessas de... Isso, Ricardo, perfeito o que você falou. As promessas
aí,
de reforma
agrária,
né?
O México, nessa época, também era comandado por oligarcas, né?
Verdade.
É, a promessa de reformas agrárias, ela tá intrínseca um pouco também, tá junto nessa revolução, né, e que mostra no jogo muito bem, né, e de maneira geral o México depois ele sai muito parecido com o Brasil, é um país que se tornou dependente dos interesses externos, né, é um país que ele precisa de investimentos externos e faz o que precisar deles, nem se precisar matar os indígenas, tirar essa terra indígena e colocar uma linha férrea, que isso aconteceu nos Estados Unidos, não sejamos hipócritas. Nos Estados,
sim,
Unidos,
não,
no Brasil e no México, claro, na América, uma outra parte também colocava assim, pequenas reservas para você colocar estradas de ferro e ligar o país. E assim vinha essa tal, como é que chama? Esse tal progresso. Né?
E é bem importante isso que você falou, Vitor, porque tem uma carta do chefe Calda Pintado. Ele diz que as estradas ferroviárias dos Estados Unidos, né, citando os Estados Unidos, era a causa de todos os problemas de seu povo, né? Porque,
sim,
elas eram usadas porque viabilizava a exploração agrícola, né, das terras inacessíveis, ou seja, essas terras inacessíveis era onde ainda tinham os povos originários, né, e chegavam neles. Sim. O que será que faziam quando chegavam neles, né?
Não, e o legal é que o jogo mostra isso muito bem, que a gente tá falando aqui em um grande tempo, né? O jogo demonstra o tempo inteiro a Revolução Mexicana, o que o Vitor falou da economia, né? A gente vê um pouco disso no jogo, para quem não jogou aí, para vocês fazerem a conexão. A gente tá falando da história, mas isso daqui que a gente tá falando tá dentro do jogo também. De uma forma, vamos dizer assim, mais, talvez mais simples, mas é muito perceptível isso daí no jogo, né? E que o Granja acabou de falar aqui, sobre a questão das terras, né, indígenas, na Revolução Mexicana, uma dos lemas da Revolução, né, foi o que o Vitor falou, reforma agrária era o objetivo, né, você distribuir as terras de forma democrática para o povo, e também você distribuir essas terras para as terras indígenas, coisa que no Porfiriato, né, depois do regime dele lá, do Porfírio Dias, sobraram, vamos dizer assim, 3% de terra indígena no México, né? É uma estatística assim muito pequena, né? E a Revolução, ela tenta retomar essas terras que eram dos indígenas, né? E sempre foram, né?
Sim. Sim, claro. E também, Ricardo, você falando do México, a gente tem que lembrar que o jogo se passa em 1911. Em 1830, ou seja, 80 anos antes, né? Houve nos Estados Unidos uma lei conhecida como Indian Removal Act, que é lei de remoção dos índios, né? Que foi feita para os que obrigavam eles a migrarem para reservas localizadas lá no oeste do rio Mississippi. Então aí havia reação dos indígenas, né?
Sim.
Ou seja, quando havia essa reação, havia de volta, né?
Sim, com certeza.
E o governo, que dizia que o limite dessas terras seriam respeitados, até parece, né?
Sim, mas desde o início você tem uma relação belicosa, né? Uma relação não harmoniosa, né? Como você tem também isso. Outra lei em 1962, vamos falar outra lei aqui, gente, que foi aprovada pelo Congresso norte-americano em 1962, que retirava qualquer pessoa, além de indígenas, do seu território para passar uma ferrovia, né?
Nossa.
Entendeu? Então é o Exatamente. Estado dando suporte para o capital, né? Não estou falando o Estado intervencionista, estou falando uma coisa mais complexa, mais com um nível de complexidade maior, né? Que é o Estado, ele colabora para o capital, tá? O capital gerar lucro, né? E nem que seja destruir mais de 1.000 indígenas e passar por cima. Ele não está nem
poluir um rio. Aquele meme dos dinossauros olhando o meteoro, falando, a economia, e agora a economia?
E agora? Verdade.
Isso casa muito bem com o que a gente está vivendo, né? Mas enfim, só um pouquinho mais de veneno. Os indígenas, essa questão de 1830, que teve o Indian Removal Act, depois em 60, que teve essa lei que o Victor disse, eu, pensando agora, vendo, visualizando o jogo aqui, eu não consigo mesmo ver muita presença indígena no jogo. Não consigo. É sempre em lugares isolados, né? Não é, Ricardo?
A presença indígena no jogo, ela é no final do game, vamos dizer assim.
Sim,
né?
Sim.
Poucas vezes mesmo, realmente. Porque a história, ela se baseia, né, no John lá procurando seus ex-amigos, né? E aí a presença indígena é nesse sentido, né, igual você falou. Ele encontra, não sei se você lembra o nome, mas do indígena, são poucos episódios que a gente vê mesmo o indígena lá, mas não deixa de ser também importante, né, da gente trabalhar também, porque...
É, mas eu digo pela questão de ser anos depois dessas leis, às vezes também eles quiseram mostrar que foi tanto massacre que o número também diminuiu. Será?
É, pode ser. Eu entendi pela dizimação, né, da população indígena. Porque, cara, faz total conexão.
Sentido, né? Porque a gente vê muito mais homens brancos ali, né? Europeus vindos ali.
Pensei nisso, seu cara!
Você viu? Europeu vindo da Europa pra lá, porque exploraram o Oeste e agora buscam oportunidade. Por exemplo, um personagem que tem muita missão, que encheu o meu saco. Você lembra daquele Irishman? Que é o homem... irlandês, que é um ruivo barbudo, que a gente salva ele.
É o que ensina você mexer com a arma, não?
Acho que acho que sim.
México,
acho.
Barbudo, branco?
Não, não é no México, não. É um ruivo, branquelo.
Não sei, eu lembro do coveiro. Isso aí, o coveiro. Enfim. Eu lembro.
Enfim, o homem irlandês é... Lá no Velho Oeste, a gente vê na presença de filme, até da maneira que eles chamam ele durante o jogo, né, o irlandês, a gente vê a presença muito dos irlandeses nos Estados Unidos naquela época do Velho Oeste, porque foi na época da Grande Fome, que era de 1845 a 49 na Irlanda, que foi o auge, né, da Grande Fome. E parte da população ali da Irlanda dependia do consumo de batata. Só que as plantações de batata foram todas contaminadas por uma doença muito forte, entendeu? Então eles saíram de lá buscando o Oeste. Por isso que tem a presença do Irishman, que é importante no jogo. Tem essa questão histórica.
E é a época dos imigrantes, né, cara?
Sim, a gente não pode esquecer disso. Os imigrantes, muitas vezes, são da onde? Da Europa, né? Então tem todo aquele projeto também que vocês podem... Vocês interpretam, né? Um projeto europeu, de você trazer europeus pra, né?
A gente vê no jogo os caras, assim, em jogo, em mesa de pôquer, assim, tudo com aquelas roupas europeias, mostrando mesmo o estereótipo europeu. E a gente vê também que no jogo ali, né, nas pequenas cidades ali, nos bordéis que tinha no jogo, nos bares,
os a gente vê... Salões.
Isso, nos salões, essa é a palavra que eu tava pensando. A gente vê que a boemia, a vida boêmia, ela começa um estilo de vida mesmo ali na segunda revolução industrial, porque começa a eletricidade. Então a gente entra nos salões, já tá com a eletricidade, a luz do salão e tal. Ali começa o estilo de vida boêmio.
É, que é o que é o estilo que os historiadores chamam de bela época, né?
Belle
Époque. Galera tomando café em Paris. Paris como cidade de espelho para o mundo, né?
Sim. Espelho para o Rio de Janeiro, de espelho para a cidade do México, né?
Para vocês terem ideia mesmo, tem Belo Horizonte, né? Apesar dos seus grandes erros urbanísticos e citadinos, Belo Horizonte teve como espelho em sua criação, né? Paris. Vocês sabiam disso?
Eu não sabia disso.
Sabia, não.
Porque se você for analisar no centro da cidade, são grandes avenidas, né? Largas, bem largas, parecida com a avenida que tem no Arco do Triunfo. Na França. E tem esse projeto estético. Eu já cheguei a ler um texto de um historiador falando isso, que no Brasil tem muita coisa na questão arquitetura, né? Pensando o Paris. Não sei se vocês já chegaram a ver isso.
Eu já cheguei a ouvir falar que outros professores de história, né, lá na mesma universidade, falando que o Rio de Janeiro, né, cidades como... Que eu já ouvi falar do Rio, que se inspiravam, né, na Europa para fazer iluminação, calçada, tudo, né, meio que copiar. Né.
E o interessante é que Eles falam que foi uma bela época, né? Vamos dizer assim. Uma época que estava fora das guerras.
Havia um pensamento muito positivista, né? Pós-guerra.
Quando você está vivendo, você tem um governo de ditadura no México. Você tem uma população indígena dizimada o tempo todo. As indústrias tomando os lugares deles, né?
Então, pobreza.
Como é que eu vou dizer que é uma bela social. Época, assim, né? Tem muitos conflitos ali também, né?
E também a arte africana subjugada, né? Porque nessa época, a arte africana, a gente tá falando muito da questão francesa e tal, das artes, mas a arte africana da Belle Époque era totalmente subjugada. E a gente vê reflexos disso até hoje, né?
Sim, africana e indígena, né? Totalmente subjugada.
E a gente vê também, a gente falando dessa questão do jogo, da Belle Époque, também a gente pode perceber na Segunda Revolução Industrial, na época do jogo, havia a política do Big Stick, né?
Sim.
Que é fale com suavidade e tenha na mão grande porrete. Era uma política para afastar os interesses imperialistas dos europeus e dos continentes americanos. Que os Estados Unidos usavam, porque estava rolando a Segunda Revolução Industrial. Aí tinha a Europa, né, principalmente a Inglaterra, acabando com tudo, né, principalmente na Ásia, ali, fazendo imperialismo na Ásia, na África, mando tudo de todo mundo. E os Estados Unidos, que estava ali mais pro lado oeste, né, do mundo ali, pensando que a Terra é plana.
Oh, cuidado, hein? Cuidado que a gente pode cair.
Muito legal.
Ele estava todo focado onde ele tinha alcance, né? Que era ali a América Central, a América do Sul. Por isso que eles usavam essa política de Big Stick. Que daí, aí que foi criado, por exemplo, a construção do canal pro Nicarágua e pro Panamá. Que era um grande canal para usufruir ali, né? Fazer um neocolonialismo gostoso ali.
Sim, os Estados Unidos participou largamente dessa construção. Não é no México, né? Mas ele é perto. Ele participou largamente. Os investidores norte-americanos participaram muito na construção deste canal, né? Que facilitava o transporte de carga entre os dois oceanos.
E era durante o jogo, no Theodore Roosevelt, né? Que foi de 1901 a 1909 e tal. Que foi uma expansão vigorosa, assim, igual você tá falando mesmo, gigante.
Tanto é que o filho dele vai ser presidente, né? Depois, no período da Grande Depressão. O Franklin Delano Roosevelt.
Cara, eles são. É pai e filho?
Não quer dizer pai, não. São parentes, né?
Ah, não sabia.
Pai não. Mas são parentes.
Legal, legal. São grandes presidentes norte-americanos. Um é democrata, o outro é republicano.
Exatamente.
Só fazendo uma última provocação aí, que eu tô pensando.
Finalizar.
Há bastante tempo. O jogo, ele se passa também, além dessa questão da Segunda Revolução Industrial, em uma... na pós-guerra civil, né? Que foi em 1861, que é a Guerra de Secessão, né? Em 50 anos, o clima. E aí eu percebo uma coisa, que no jogo, eu não lembro da presença do Homem Negro. Eu não lembro.
No jogo?
Nas prévias que eu vi, eu também não se tem essa presença.
E eu imagino que isso vem do que a Rockstar disse, de não querer ferir ninguém, mesmo tendo como base um jogo com um contexto histórico, com questões raciais, né? Eu não lembro do Homem Negro no jogo. Se tiver, é assim, passando na cidade, mas eu queria ver como que eles poderiam lidar com isso, né? Um contexto pós-guerra civil, da questão do negro, não é passado no jogo.
Exatamente, também não percebo não, cara. E tem uma última coisa que eu vou fazer a consideração aqui. No jogo, o Granja, a gente vê que tem alguns conceitos, né? Vamos dizer assim. Por exemplo, o John, ele tem muito a ver com a narrativa heróica, né? que é o herói e tal. A gente vê a presença da vingança, né, como um conceito comum também. A justiça com as próprias mãos, vamos dizer assim, né? Sem o Estado, né? A gente não tem um Estado muito forte assim ainda. E os ideais de liberdade, né? Que é o que a gente está falando o tempo todo, né? Sobre os indígenas, sobre o que é liberdade naquele tempo, né? Tanto é que essa questão da justiça com as próprias mãos, ela é comum para quase todo o Velho Oeste, né? Que o jogo está inserido. Porque depois dessa modernização, o Estado começa a pegar essa coisa da justiça, né? Que no jogo mostra isso também. O xerife lá tentando a todo momento infringir o John, né?
Sim,
você chegou a perceber isso? Tipo assim, parece que o Estado ele tá tentando ficar mais presente, né?
Eu percebi isso, e se você pegar por um lado histórico, os xerifes eram muitas vezes pistoleiros, né? Que era eleito pelas cidades. Então, pela essa ausência de Estado, mostrava isso muito forte. A questão também dos fortes que tinham da conquista militar do Oeste, que as gangues roubavam no jogo, né? Tanto que o primeiro tiro com... Opa, spoiler. Lembra aqueles fortes que tinham no jogo? Aqueles tipo castelo?
Forte Messia.
Isso.
El Presidio, Lemérico.
Esses mesmo. Eram militares que foram roubados por gangues no jogo, né? Que eram conquistas militares que eles iam explorando o Oeste, fazendo esses fortes, e as gangues do jogo iam roubando esses fortes. E esses mesmos fortes, no México, quando a gente ia no México pro jogo, era cheio de freira, padre, era muita religião no México, né? Porque na América Espanhola, metade dos padres estavam lá no México, né?
A presença da igreja é muito forte no México, como detentora de terra também. E aí, galera? Bem, já ouvimos mais uma vez para finalizar nós escutando, né? E agora a gente vai entrar nas considerações finais.
Gente, esse foi nosso primeiro podcast, né? Espero que vocês tenham gostado, fazendo uma faxina, ouvindo aí, dirigindo o carro, fazendo o que vocês
ficando
quiserem.
Em casa
nessa linda... É verdade, né? Não pode andar de carro. Mas, né? Enfim, falando de um mundo apocalíptico, se você estiver na rua agora, mas enfim, a gente vai trazendo, né, questões da cultura pop pra vocês. Espero que vocês gostem. Eu tive que falar um pouco baixo hoje, porque, né, eu moro num apartamento bem pequeno, tem pessoas dormindo, enfim. Agradeço pela paciência de todos e principalmente dos meus dois amigos aqui que estão firmes e fortes comigo.
É nóis. Vocês têm alguma indicação de filme, além do jogo? Eu queria dar só uma última coisa, um documentário muito bom, chama Gigantes da Indústria. É do History, mas é uma coisa boa do History, gente. Não é sobre alienígena, não é sobre fim do mundo, coisa maia, toda essa coisa bem racista que eles fazem com a história. Mas é uma coisa muito boa sobre a formação das companhias norte-americanas que influenciam no México, principalmente do petróleo e tudo. É muito bom, aconselho vocês assistirem. Tem na internet, é fácil de ver, chama Gigantes da Indústria. E é isso.
Ricardo? Eu queria dar uma referência também. Vocês jogaram o jogo. E é isso aí, pronto, acabou. É nóis.
É verdade, é o mais importante. Eu preciso jogar o jogo ainda.
É isso, gente, acabou.